Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui mais uma vez na nossa aula, professor Luiz Felipe. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre as desvantagens da metodologia BIM. Por quê? Porque elas podem ocorrer, né? Acontece. Recapitulando, a gente viu nas últimas aulas as vantagens do BIM, tanto para profissionais quanto clientes, quanto também para o setor público. Bem, vamos ver. A gente tem aqui agora, por exemplo. Por que a gente pode ter desvantagens no BIM, né? Bem, essas desvantagens no BIM normalmente elas ocorrem quando existe uma má adoção da metodologia por parte dos colaboradores, quando existe também uma confusão no entendimento, dessa metodologia, né? Por ser muito complexa, né? Ela não, sinceramente, ela não é algo assim muito fácil de se entender, porque ela difere muito das metodologias tradicionais. Então, realmente é algo que a gente precisa ir a fundo para ter uma compreensão plena de como lidar com todos esses processos. Essa imagem aqui ilustra um pouco dessa confusão normalmente que é feita. Na tradução ali, né, a pessoa está entendendo como se a troca de arquivos e a colaboração fossem a mesma coisa, porém não é, né? A gente já viu, que a interoperabilidade, que seria a colaboração, né, no caso, ela é feita normalmente não como troca de arquivos, mas como uma operação conjunta e simultânea, em nuvem, em um arquivo só, né? Então, a gente tem um projeto na nuvem, onde várias pessoas estão trabalhando, ao mesmo tempo, simultaneamente, naquele arquivo. E às vezes até usando diferentes plataformas, né? Então, é a colaboração que implicitamente seria a interoperabilidade no nível de maturidade mais alto do BIM, seria na verdade isso, e não basicamente uma data exchange como a imagem sugere, né? Ou que BIM é Revit, etc. Então, a gente vai se aprofundar um pouco nisso aqui. Ela pode não apresentar algumas vantagens quando existe normalmente uma resistência da equipe na adoção dessa metodologia. É muito comum, as pessoas terem resistência à mudança. Isso é muito comum, né? A gente vê aí que é algo recorrente, né? Não só para adotar BIM, mas às vezes para mudar certas coisas nas nossas próprias vidas, a gente às vezes cria um pouco de resistência, mesmo sabendo que essa mudança ela é necessária. Então, para essas questões de resistência, é muito importante uma gestão e coordenação muito, muito efetiva, né? Do coordenador de projetos ou do gerente de projetos do escritório, né? E é muito bom também que tenha sempre associado um BIM manager para poder estar ajudando, né? Até porque ele já tem um conhecimento da causa, então é muito melhor, né? Existe um custo também, essa implantação tem um custo muito alto, um custo alto por causa de software e hardware, né? Obviamente que a gente está trabalhando algo que agora o foco é tecnologia, então se nossos processos envolvem agora tecnologia no desenvolvimento do projeto, muito provavelmente essa tecnologia ela é paga, e se ela é paga, enfim, e agiliza, normalmente ela vai ser um pouco mais cara. Então, os softwares que envolvem a metodologia BIM, eles são softwares caros, isso é um fato. Não temos como negar isso, enfim. E, obviamente, são softwares que também exigem muito mais, do seu computador. Então, o que vai exigir também é que você tenha um hardware, melhor, né? BIMwash. Vamos falar um pouco sobre BIMwash, ou pseudo-BIM, né? BIMwash basicamente é o ato de promover uma visão imprecisa da capacidade ou das credenciais de um BIM. Isso normalmente acontece exatamente pela falta de conhecimento sobre o que exatamente é o BIM, né? Então e a gente pode dividir isso em cinco níveis, né? No nível 1, a gente basicamente não tem um BIMwash, né? São as pessoas que realmente compreendem a técnica como ela é, né? E aí a gente tem a parte de confusão, né? Uma pessoa que está confusa, não sabe exatamente o que significa uma coisa ou outra, então ela ainda confunde muito como é a data exchange, como se dá os desenhos 2D, como são os processos, como ela deve elaborar o um modelo exatamente lá, né? Então, existem ainda essas coisas, né, que podem acontecer. Ou então por inexperiência, né? Normalmente, eu acho muito bacana, inclusive, essa imagem, que ela demonstra muito sobre o que é BIM mesmo, assim, né? Então, por exemplo, as pessoas às vezes veem que BIM é só 3D, que é só software, treinamento, que é um programa, enquanto na verdade é muito mais que isso e pode ser muito mais a cada dia que passa, né? Existem vários níveis de você aplicar as metodologias BIM a um projeto. Então, ainda existe muito, né, debaixo do iceberg, né? A gente às vezes só vê a ponta do iceberg. A gente tem o nível 3, onde existe um exagero, né? Normalmente existem certas pessoas que exageram muito no BIM, falam, não, que o BIM vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal, e etc. E na verdade, às vezes, não é muito isso, né? Então, às vezes, se exagera um pouco, se coloca o BIM lá no altar e tal, e enfim. Existem pessoas que trabalham muito bem no processo tradicional, existem pessoas que trabalham mais ou menos no BIM, às vezes elas preferem até estar no tradicional. E isso é uma opção, né? Mas enfim, enquanto ao BIM, é muito importante a gente ter muita realidade ao explicar para os nossos clientes, porque a gente não deve aumentar tanto e deve falar exatamente o que realmente é, né? Do que realmente se trata. Quais serão as entregas, tal, de acordo com o que realmente rege nessa metodologia, enfim. E existe o nível 4, né? Aonde a gente cria a ilusão que o BIM vai resolver todos os nossos problemas, que não, porque vai. E aí você acaba criando toda uma ilusão para o seu cliente, não, que faz isso, que faz aquilo, porque não sei o quê. Pá, pá, pá. Então, essa parte da ilusão aí é muito também complicado, né? Eu acho que são questões até de ética. Se você está fazendo algo assim, não é bacana, né? Então, é isso aí. Então, a gente viu as desvantagens do BIM, vamos para a próxima aula.